Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Mas antes da gente voltar para o nosso papo, que está muito legal e tem bastante comentário aqui de gente falando das suas culpas e que querem conversar, a gente vai fazer o primeiro sorteio. Vamos fazer o primeiro sorteio do Nhoque da Sil, já que a Sil não está aqui, né? Ela falou até que ia ligar para a gente, mas ela não está boazinha. Então vamos só mandar um grande beijo, muita energia positiva para ela ficar bem. Muita saúde, Sil, minha linda. E vamos fazer o primeiro sorteio do Nhoque da Sil, então. A Andressa quer, que a gente estava vendo aqui no intervalo, que ela falou que acha que era interessante, se a pessoa for sorteada duas vezes, escolher o prêmio. Mas, gente, vamos assim, sorteou, ganhou o primeiro prêmio, se ganhar o segundo, passamos pra frente pra outra pessoa, que acho que vai ficar mais bacana e todo mundo daí pode participar, né? Nhoque, eu vou sortear, já que a senhora não tá aqui. Eu vou tirar aqui um papelzinho. Esse. Então vamos lá, primeiro sorteio, vamos ver quem ganhou aqui esse nhoque delicioso que a Sil vai fazer. E com um molho maravilhoso também. Depois ela vai entrar em contato, vocês vão conversar. Você vai levar pra casa o seu nhoque e daí tira uma foto pra gente, né? De preferência dele feito, assim, pra gente ficar com bastante vontade de comer. Então, olha, quem ganhou o nhoque foi... um homem! Quero ver se sabe fazer esse nhoque direitinho, hein? Ó, então pra você, com muito carinho aqui do Vida Livre, do Nhoque da Sil, de todas nós, quem ganhou o nhoque foi o Hugo Tolentino. Olha. Tá aqui o nomezinho, gente. Tá bom? Parabéns, Hugo, pra você. Beijo. Não vai ganhar o churrasco agora, porque eu sei que o Hugo participou de tudo, que eu vi o nome dele em todo lugar. Parabéns, Nhoque da Sil. Depois a gente entra em contato e daí vamos ver como é que a gente faz pra te entregar, pra você pegar, enfim, tá bom? Depois a gente, todo mundo que for sorteado aqui, vai receber um telefonema nosso. Então, muito bem. Continuando a nossa conversa aqui, as meninas estão falando bastante aqui sobre essa questão que a gente tava... paramos o bloco aqui falando da questão dos filhos, de trabalhar fora, de estar sempre cansada, de não dar essa atenção toda. Tem bastante gente falando sobre isso aqui, meninas. E é interessante que a gente parou falando que os homens talvez não tenham essa culpa, né? Não se sintam assim. Cultural, também é cultural, aquela coisa de quem tem que cuidar da mãe. Eu até vi uma piadinha ontem no Facebook, que eu vou repetir pra vocês aqui, porque eu achei ótimo. Tinha assim, era recado no WhatsApp, né? Um recadinho no WhatsApp assim, falando assim, João, eu preciso falar com você. Você tá aí? Preciso falar com você. Daí, recado da esposa. Aqui é a esposa dele.
Ah, eu vi.
Quero saber o que, que é isso de você falar bom dia e querer falar com meu marido. Ela respondeu assim, é que eu sou a professora do filho de vocês e eu já mandei vários recados no caderno dele, na caderneta, e nenhum dos dois me respondeu. Se a senhora olhasse mais o caderno do seu filho do que o WhatsApp do seu marido,
boa.
A senhora já saberia quem eu sou. Mas assim, de novo sobrou pra mulher, né?
De novo sobrou
pra nós. E a Clarete, você estava falando de uma coisa bastante interessante, que assim, o teu marido conseguiu ser pai, é isso?
Ele foi pai. Foi. Tem uma coisa que não dá pra negar, é que ele foi pai.
Mas ele conseguiu, ele tinha esse tempo, né, de estar mais perto.
Ele tinha esse tempo e os fins de semana, que no salão é o período que a gente mais trabalha.
Sim.
E é o período que as crianças estavam em casa e que ele fazia tudo.
Sim.
Todos os passeios, escoteiro, era ele que participava, futebol.
É porque o teu trabalho é muito final de semana, né?
É,
sábado é o dia todo, salão de beleza. Não é uma coisa que você trabalha de segunda a sexta, né, Clarete?
Não.
É complicado.
É complicado.
E ele fazia coisas de casa também?
Sim.
Aí,
sim.
Maminha. Viu? Sim. Então já tem o ok aí para essa almarada.
Tem. Okay, ele aprendeu a cozinhar principalmente, né? Que durante 10 anos eu fazia tudo em casa, né? E nesse período, não. Ele foi bem presente, assim.
Ah, eu quero mandar um beijo pro meu irmão também, o Leandro, que você foi dono de casa por, acho que 5 ou 6 anos, porque eles mudaram de cidade, enfim, a minha cunhada passou num concurso e ele falou, e ela tava grávida, ele falou, não tem problema, cuido aqui, e você, vai lá. E deu muito certo. Aí é que experimentar. As pessoas têm muito medo disso, porque acham que não vai funcionar, né? Que, claro que é legal os dois contribuírem das duas formas, mas não tem mais essa coisa de ter que ser, né? De ter que ser só a mulher fazendo tudo o tempo todo.
Hoje não, hoje todos os integrantes da casa, todos os integrantes, todos têm que assumir uma responsabilidade, né?
Sim.
Não existe mais a mulher, né?
Senão
ela
não dá, né?
Ela saiu para procurar, para encontrar o seu, né, a sua... sua oportunidade,
sim,
né? Fazer. A mulher também tem vontades, né? De ser, de realizar coisas, né?
Com certeza. E olha, tem homens que concordam com a gente aqui, ó. O Felipe Coppi tá dizendo aqui que a mulher sentir mais culpa já é cultural, né? Porque ela carrega no mundo, o mundo nas costas, algo que precisa muito ser mudado. Ah, a gente acha também, Felipe.
Também.
A gente vota nisso aí, inclusive.
O Felipe é meu afilhado, sabe?
Ah,
ele é uma pessoa, ele é super defensor do que é certo, do que é justo, sabe? Uhum. Ele é uma pessoa fantástica, então não esperava nada menos dele.
Oh, que lindo! Um beijo pra você,
beijo,
Felipe.
Sim.
O Alex Beck também, tá dizendo que a conversa tá bem bacana, parabéns pra nós, somos lindas. Obrigada. É isso aí, né? Bom, e a gente falou muito aqui de trabalhar muito fora, de filho, né? Essa culpa mais familiar. Eu conversando com a Mari, ela tem uma culpa meio diferente da gente aqui, né, Mari?
Tenho. A minha culpa, agora não tanto mais,
uhum,
já passou a pior parte dessa culpa, foi de ter me formado, uhum, em uma área, que foi psicologia. Fiz a pós-graduação, não concluí, mas fui até a reta final. E não atuo na área.
Uhum.
Então, isso pra mim era algo bem pesado de carregar. Mas eu acho que foi muito em torno das expectativas que eu achei que poderiam ter colocado em mim.
Sim.
Às vezes não, às vezes sim, mas minha cabeça dizia que tinha, né? Então, pra mim, eu tinha um pouco de vergonha, um pouco de culpa de saber, assim, que meus pais investiram e eu não segui. Mas é algo, assim, que eu deixei. A psicologia, ela tá no... ela tem um cantinho especial,
sim,
aqui,
né?
Não é algo que... ah, não, mudei de área, eu não vou poder nunca mais trabalhar com isso, não. Eu continuo sendo, né?
Uhum.
Psicóloga. Mas hoje eu falo que eu não sou psicóloga, eu sou doceira, né?
Sim.
Então, eu consegui mudar essa posição, assim, sem ter que ficar dando muitas explicações pros outros. Porque antes eu tinha... ah, o que que você faz? Ah, eu sou psicóloga, mas eu faço doce. Aí um dia, numa conversa com alguém, assim, a pessoa falou, tu não precisa dizer
que você é psicóloga.
Aham, uhum, exatamente. É só, você trabalha com doce. Hoje a psicologia é só um título que,
uhum,
você tem, né? Então, isso... e você, hoje o teu ganha-pão não é esse. Então, você está, né? Tinha um professor meu na faculdade que ele falava, a gente não é, a gente está. Então, eu estava psicóloga, agora eu estou doceira, né? Nos doces. Então, a culpa que eu carreguei por muito tempo, agora menos, era disso, assim, de mudar de área, de não seguir o que eu estudei, o que eu investi. Foram 5 anos, mais quase 2 anos de pós, então são 7 anos estudando, pra no fim eu ver que não me preenchia.
Sim.
Aí a gente quer dar muita explicação pra muita gente e a gente acaba vai ficando mais infeliz, não vai se encaixando.
Sim.
Pra ir agradando outras pessoas. E isso que você falou ali no início do concurso, do...
uhum,
era algo assim que vinha muito, de vários lados, sabe?
Sim.
Não digo nem de pessoas de dentro da minha casa, essa cobrança assim eu nunca tive.
Uhum.
Mas de fora assim, saiu vaga pro concurso. E eu pensava, não, mas eu não quero fazer um concurso.
Sim.
Né? Eu não me imagino fazendo um concurso.
Nossa, foi tão cobrada.
Me cobrava também. Eu pensava, meu, eu tenho que estudar pra fazer um concurso. Não,
uhum,
não, daí não tenho, porque não é o que eu quero. Então, abriu vaga pra tua área em tal lugar. Daí eu pensava, não, mas... Não tinha aquele start, sabe, pra começar a estudar, pra fazer o concurso ou ir mandar currículo pra aquela vaga, não queria.
Uhum.
Então, essa, assim, é a maior culpa que eu carreguei até agora.
E é interessante, tem dois pontos interessantes aí, Mari, no que você falou. Porque primeiro, a culpa não vinha de você.
Não.
Você se culpava pelos outros.
É.
ah, puxa, minha mãe investiu em mim, né, o meu pai, enfim.
E era uma cobrança que não existia deles, né? Não, não tinha essa cobrança, ah, não, a gente investiu, agora você vai ter que ser isso pra sempre. Não, eles nunca me falaram nada disso.
Sim.
Nunca teve a cobrança de, ah, não, você vai fazer tal curso, você vai fazer tal coisa. Não, eu escolhi o curso, foi tudo por mim mesma. E então essa cobrança eu nunca tive, mas na minha cabeça tinha, o que é muito pior. Porque eu tô comigo 24 horas, né?
Sim.
Então, não tinha jeito. Então, a cabeça ficava ali. Daí, eu tentava jogar pros dois lados. Pro doce, pra psicologia. Pro doce, pra psicologia. Até a hora que eu vi que eu não ia conseguir me dividir dessa forma. Aí, eu escolhi um, que era o que eu já sabia, só que eu não tava querendo admitir. E seguir os doces mesmo. 100%.
Isso é bem interessante, porque tanto você quanto a Norminha deixaram claro aqui que nem o marido dela, cobra, nunca falou que não tá legal pra ele o que tá fazendo. E nunca os seus pais disseram, cara, mas você tem que ser psicóloga. A gente arranja umas culpas pra gente, né?
A gente que bota as pedras, porque.
Sim! A gente que eu agora decidi que eu devia ter feito outra coisa, gente. Não é assim. E outra coisa que você falou que é um ponto interessante, a Norminha também deixou, fazia balé, né, e foi fazer outra coisa, é essa coisa de a gente achar que tem profissões menores do que outras.
Exatamente.
Né? Em algum ponto você achou que você tinha que dizer que psicóloga, porque psicóloga é melhor do que doceira.
Uhum. E não... É um preconceito que a gente tem com a gente mesmo.
Sim.
Então a gente cria isso, na verdade.
Uhum.
É, daí às vezes parece que a gente... Por quê? Porque as pessoas falam, ah, você se formou pra fazer doce.
É.
Mas tem que estudar pra fazer doce também. Eu não nasci sabendo fazer doce.
Um monte.
Doce, né?
Porque eu não sei então, nem brigadeiro.
Se eu quiser uma receita nova, eu tenho que estudar. Se eu quiser aprender a fazer outra coisa na área, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que estudar. Tem graduação pra isso. Não, tem curso, né? Profissionalizante pra isso. Então, assim, as pessoas diminuem. Aí, automaticamente, quando a gente já não tá muito 100% firme ali, né?
Uhum.
Então a gente vai deixando levar pelos comentários. Até a hora que eu falei que não é isso que eu quero. Daí foi quando eu virei a chave, assim. Daí a culpa foi diminuindo,
morreu.
Assim, muito.
Uhum.
Muito. Quase, dá pra dizer que morreu já, quase. Mas demorou. Porque já faz um ano e meio, mais ou menos, que eu trabalho com isso. Então pode colocar aí que esse ano foi quando eu... aceitei, assim, 100% que era o que eu queria fazer.
Uhum.
E daí eu deixei de lado o que falam, o que pensam, e daí fui eu por mim mesma, assim. Aí foi a melhor coisa que eu fiz.
Isso felizmente tá mudando, né?
Tá.
Essa coisa de... qual que é a profissão nobre? Profissão nobre é o que você faz e que você ama, e que te traz prazer e dinheiro.
É, e muito falam de dinheiro, né? Ah, porque acham que você é graduado, você vai ganhar muito dinheiro.
Sim.
E hoje, da forma que eu estava trabalhando com a psicologia, e hoje eu ganho muito mais dinheiro do que com a psicologia. E eu sinto muito mais prazer do que na psicologia. Então foi aí que eu decidi mesmo. Eu juntei o útil ao agradável ali, daí ficou 100%.
Sensacional. Esse papo vai super bem aqui pra Tatiele, que faz isso também, faz o que ama também. Largou um emprego super legal na RPC, jornalista na RPC. O sonho de jornalista é trabalhar lá. Largou e foi fazer. Ela é mestre reiki. Ela ama o que ela faz. Ela tem uma clínica. Ela gosta de terapia. É, a Mayara também está falando aqui. Diz que super se identifica com a sua culpa, Mari. Ela falou que ainda não se encontrou de outra maneira com você, com os doces. Mas que essa coisa de largar o que você teoricamente, né, se preparou para fazer é uma culpa complicada. E você também, né, Norminha? Ou o teu balé era...
Não, eu, na verdade, assim, eu fiz balé por muitos anos. É, eu acabei parando balé por causa da faculdade, né? Eu, na época, eu comecei a fazer duas faculdades, fazia uma de manhã e uma à noite, ainda dava aula de balé à tarde. Daí, começou a ficar muito pesado, né? Daí, eu peguei, parei o balé, né? Fiquei só com a faculdade. E eu acabei voltando anos depois, sabe? É, eu agora, eu me sinto culpada, até é engraçado, né, falar disso, porque nós estamos fazendo aula em casa, né, por chamada de vídeo e tal, e eu não estava me adaptando com isso, e eu comecei a me sentir culpada por isso, falei, meu Deus, mas eu sempre amei tanto balé, sempre gostei tanto, e agora não tô, sabe, chegava a hora, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E o que que eu fiz? Eu mudei o segmento, agora eu tô fazendo um outro tipo de balé, um balé que se chama balé pilates, que pra mim tá sendo mais prazeroso, e a hora que voltar, né, as coisas ao normal, espero que logo, volto pro meu balé presencial, tudo certinho. Mas até nisso eu me senti culpada. Por que que eu não tô curtindo o balé da forma que eu deveria, da forma que eu sempre curti?
Sim.
Sabe? Mas daí entra outras coisas, estresse o dia, outras coisas pra pensar, sabe? Daí você tem medo de incomodar o vizinho de baixo, aquela coisa, sabe? Medo de escorregar.
É que tem horas que a gente quer fazer jornada tripla, né? Você quer ser mãe, você quer ser esposa, você quer cuidar da casa, você quer ser profissional, você quer ser artista, você quer... Né?
Eu falo que às vezes, pra mim, eu precisava que o meu dia tivesse 30 horas.
É.
30 horas.
Não ia dar tempo, você ia precisar depois 32, 34.
Exatamente.
A gente vai nessa.
É.
A gente já volta pra conversar, já passou o horário do nosso intervalo de novo. Passa muito rápido, gente! Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Vida Livre.